Nosso trabalho de hoje traz uma obra que se tornou rapidamente um pequeno clássico dos anos 90, Smoke, traduzido aqui como Fumaça, mas teve outras traduções também, Cortina de Fumaça, teve muitos títulos aí pelo mundo. Essa obra, escrita por Paul Auster, ele é o roteirista dessa obra, e que já vimos aí durante as nossas aulas. Grande escritor, e os dois atores, né, o Harvey, como era o sobrenome, Harvey, eu não me lembro o sobrenome, e William Hurt, os dois como personagens centrais dessa obra, notáveis, tudo funcionou muito bem, né, nesse filme. Eu vou passar apenas alguns dados dessa magnífica obra, muito sensível, de Wayne Wang, que é o diretor, né? E que teve texto trabalhado por Paul Auster. Depois houve um outro filme, mas aí o Paul Auster já não, ele parece que ele trabalhou depois como produtor. Tem entrevistas na internet que vocês podem consultar. O filme traz também o Forrest Whitaker, que fez o Parker, aquele jazz man, né, que tocava o saxofone, notável também, Bird, belíssimo filme. O Whitaker é espetacular. A música delicada, sensível e muito bem colocada da Rachel Portman, linda trilha sonora, puxa, que espetáculo, como coube direitinho no filme. Bom, este filme ele surge no início dos anos 90, e o público, ainda que ele seja um filme agradável, ele é de difícil paladar para o público em geral. Não é uma obra que vai levar muitas pessoas ao cinema, não é uma obra assim, não. E a cadência, a maneira como as exposições são colocadas, torna muito improvável que isso aconteça. Do que se trata o filme? O filme todo gira no Brooklyn dos anos 90. Brooklyn é provavelmente o bairro mais judeu da Europa e dos Estados Unidos, ainda hoje provavelmente é muito. É um bairro, quando você quer aprender o inglês em Nova York, o lugar para aprender é lá no Brooklyn. Lá você sai com aquele sotaque melodioso lá do pessoal de Nova York. E é também o maior bairro lá que eles têm, né? Tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem lugares lindos hoje no Brooklyn. Vocês acessam a internet, vocês pegam imagens lindas que existem lá no Brooklyn hoje. E esse filme se passa lá, nos anos 90. Personagem que se chama Og Keitel, Harvey Keitel, eita, esse é o dono da tabacaria, e que é o personagem Og. O que ele faz? Ele é um homem que, além de ter uma tabacaria, ele ama cigarros e ele fuma o filme inteiro, né? É impressionante como ele fuma. Não é aquele fumante compulsivo, ele é um fumante que parece que tem prazer e curte seu cigarro, e é de vez em quando, mas é muito. Para quem não fuma, você vê o filme, a impressão que dá é isso. E ele recebe amigos na tabacaria, ele tem um assistente, a tabacaria se torna um pequeno lugar de encontro ali das pessoas do lugar. O próprio dono que alugou para ele a tabacaria, o prédio, costuma ir lá, é um homem rico, cheio de problemas, que vai para Cuba, volta, vai para a América Central, que de vez em quando ameaça que vai vender o negócio, aquelas coisas. Esse personagem, o Og, ele é um homem que já teve algumas mulheres na vida dele, amou algumas dessas mulheres, hoje ele é um quarentão, está sozinho, vive daquele negócio dele. Vocês lembram como era como eram os anos 90, lá no início deles? Esse filme é ambientado bem no comecinho dos anos 90. Não havia celular ainda, ou se havia, era bem precário, né? Não, pouco raro. Era um outro mundo em que vivíamos, né? Os computadores, não havia computador naquela época, praticamente. É, tem máquina registradora, vocês vão ver agora nas imagens, né? É, tudo tão à vista de agora, tão diferente quanto a isso. Um mundo muito mais lento, muito mais cadenciado nas suas coisas. E ele, o Og, só, além da tabacaria, ele lê o jornal dele, conversa com os amigos, gosta de uma cerveja, geralmente acompanhada pelo cigarro. Eles mostram aquele, o aspecto romântico do cigarro. E nas mãos do Paul Auster, vocês imaginam o que ele fez com isso, né? Ele mostra também os elementos dilemáticos do cigarro. E há participações notáveis no filme. Coisas assim que a gente... Eu tenho o DVD? Ah, não tenho dúvida. Voltei para ver de novo, e de novo, e de novo, as participações especiais que eles convidaram e que aceitaram. E esses que foram fazer essas participações, sabe quem eles estavam interpretando? Eles mesmos. Lembram que na semana passada nós vimos o Down by Law, filme notável do Jim Jarmusch. Sabe quem aparece nesse filme, que vocês vão ver logo em seguida? O próprio. Sim, ele mesmo vai aparecer no filme fazendo uma ponta. Ele é um fumante que vai fumar seu último cigarro. Então ele vai ali conversar com o Og, se despedir, diz que foi bom, não especifica muito o que está acontecendo, mas que ele vai parar de fumar. Tem vários elementos assim no filme. Bem, o filme traz a figura do William Hurt, num dos papéis memoráveis dele. William Hurt perdeu a esposa. Ele é um escritor, tem alguns livros, poucos escritos. O nome dele no filme é Paul Benjamin. E ele... Paul Benjamin, sim. Ele vai, aluga um pequeno apartamento ali perto e está tentando escrever, mas está vivendo uma crise, então ele vai ali buscar cigarro, buscar cerveja, de vez em quando, nessa tabacaria, e fica amigo do Og, eles se tornam amigos, se gostam, tem muito a ver um com o outro. E tem uma cena que nós vamos ver aqui, que se tornou um clássico do cinema, em tudo que é imagens que vocês verão do cinema, da história do cinema, dos melhores momentos do cinema, essa cena em que os dois protagonizam estará certamente em todas. Muito bonito que vocês verão a seguir. Esse Paul vive desleixado, vai até a tabacaria, compra um maço de cigarros, às vezes uma cerveja, volta para o apartamento. Um dia, distraído, junto ao meio-fio, ele vai ser atropelado, quando um garoto o puxa. É o Rashid, esse garoto, o nome dele no filme, o puxa e salva a vida dele. Aí eles se tornam amigos. E esse menino é cheio de questões. Nossa! Ele inventa nomes, inventa coisas, aparece com pacotes. Ele está atrás do pai dele. O pai dele trabalha numa oficina, um homem que perdeu um braço, e ele vai até a sua oficina, fica sentado, não se apresenta para o pai, inventa história, diz que quer trabalho, diz que quer desenhar a oficina daquele pai. E o homem se irrita com ele uma hora, diz, o que é de tão especial na minha oficina para você passar aí várias tardes pintando e tal? E até que ele vai contar para esse homem aliás, há duras penas, uma cena dramática, quando ele conta o Rashid, que é filho dele, né? Há muitas outras histórias paralelas neste filme. É um filme que mostra a vida dos anos 90, que mostra um mundo em passagem, um mundo que já olhava para dias que estavam chegando rápido no horizonte e que se despedia desse mundo. O Paul Auster, nesta despedida que fazemos de uma década, de um milênio, né? 1990, ele coloca alguns elementos muito importantes. elementos que nós não poderíamos levar conosco para o novo milênio, ele coloca filme. Ele coloca elementos que nos distraíram de coisas importantes e ele coloca elementos fundamentais. Fundamentais. Se quisermos caminhar, na opinião dele, claro, elementos fundamentais. O filme, quando estreou na Alemanha, no Japão, foi muito bem quisto. O pessoal agradeceu essa obra memorável e rara de Yang. Vamos então agora trabalhar o filme. Eu vou partilhar a tela com vocês. Tem vários momentos muito bonitos aqui. O primeiro que nós vamos ver é com o Jim Jarmusch, tá bem? Vamos ver aqui a cena em que ele o filme não existe em português, tá, pessoal? Não, pelo menos na internet não tem. Então, se precisar, eu traduzo para vocês alguma parte, mas acho que dá para entender direitinho. É um inglês nova-iorquino e já dos arredores. Ou então partilhar a tela. Vamos ver essa primeira cena, na qual o Jim Jarmusch, ele vai até a tabacaria e diz que é o último cigarro. Ele não quer mais saber disso, não. E numa tarde típica. Olhem como o Og, que é o dono da tabacaria, o recebe. Olhem o que se passa nesses elementos que veremos agora, tá bem? E o filme é muito rico nessas citações que vocês viram. Não é por um acaso que eles, o roteirista, o diretor, e chamaram alguém como Jim Jarmusch para fazer uma despedida do cigarro. Toda a indústria tabagista já vivia sob um ataque muito pesado, não é? E outras indústrias se aliaram nessa expulsão da sociedade, praticamente, da indústria tabagista. Então, a indústria, toda a medicina, as escolas, os lugares começaram a proibir cigarro cada vez mais. Muitas coisas começaram a aparecer desabonando cigarro, que cigarro fica impregnado o cheiro no cabelo, nas roupas, que é horrível, que faz mal, que mata, não sei o que e tal. Então no filme já aparece o Jim Jarmusch, ele não está deixando de fumar, não é? Não é nem quase uma escolha o que ele está fazendo. São novos tempos que viriam, novos tempos, novos elementos. Não é? E vejam que há um trocadilho em torno do sexo, em torno do café, de elementos que andaram juntos durante um bom tempo com o cigarro e que prosseguiriam, né? Vocês viram que o Og pergunta para ele. Ele disse, não, tem uma coisa aí, são elementos diferentes. Mas essas citações, elas estão por toda parte no filme. O filme é um anúncio dos anos que viriam e uma despedida de muito do que houve. Muitas dessas despedidas são feitas de maneira romântica, de uma maneira melancólica até. Tem uma cena em que o Og, uma mulher com quem ele se relacionou há muito tempo, vai até ele, surge do nada e diz que eles têm uma filha e que ela precisa da ajuda dele que ela não sabe o que fazer com essa filha sozinha. E ele vai com ela até onde essa filha mora. E a cena, ela é muito dura. É uma cena muito dura. Essa menina deve ter 20 e poucos anos, usa drogas, está com uma aparência, o apartamento, tudo. E ele entra, né? Ele fica ao lado dela, o Og, que é o dono da tabacaria, fica. Ele sabe que essa moça não é filha dele, mas a própria mulher, no fundo, sabia disso também, mas diante da urgência, não é? E ele fica ao lado dela, ele ajuda com a menina, e é uma situação muito difícil, mostrava, aquela menina mostra muitos elementos de passagem, a grande batalha que estava surgindo agora com essas drogas sintéticas terríveis, drogas feitas em garagens, em laboratórios clandestinos. Até então nós tínhamos muito, na terapia nós sempre apanhamos muito para a droga, muito, né? Sempre nos bateu muito. E muitas derrotas, muitas perdas, é uma briga muito desigual com a droga. Mas ela se tornou muito pior e mais difícil com essas drogas sintéticas, que, aliás, nós nem sabemos algumas delas o que são essas drogas. Sabe, são sintetizadas em garagens, com químicos amadores, vendidas em, sabe-se lá de que jeito, empacotadas e levadas. Um horror. Às vezes a gente vai ao hospital, você chega lá para atender uma pessoa dessas, já está com parada cardiovascular, você não tem muito o que fazer. Sabe, não sabe nem... se tenta monitorar batimento cardíaco, funções vitais, mas... E até então, as drogas eram o quê? Cocaína, maconha, de vez em quando aparecia ácido lisérgico. Nós tínhamos um repertório com o qual a gente já estava aprendendo. E essa menina mostra esse ambiente de passagem com o elemento comportamental junto. Muito, muito duro, insidioso, difícil. O Og volta para a tabacaria e essa mulher segue a vida dela. Ele reúne as economias que ele tinha juntado, entrega no envelope para ela, pede para que ela fique, diz que ela vai precisar para ajudar essa garota. Bem, mas há, paralelo a isso, um outro elemento. O diretor e o Paul Auster foram muito felizes, porque se por um lado eles mostram esse dilema que estava surgindo agora, eles mostram também outros elementos. Por exemplo, que a nova família permitia que não tivéssemos mais agora apenas aquela família nuclear e que se aquilo falisse, faliria tudo. E quem vai ser um protagonista nisso é o Rashid, que vai lá com o pai dele, não diz que é filho, inventa um monte de história, até que esses dois verdadeiros amigos que ele tem, que é o Og da tabacaria e o escritor, o William Hurt, que tem, aliás, o garoto vai lá para o pai dele e usa entre os nomes falsos, os pseudônimos lá, usa Paul Benjamin, que é o nome do William Hurt no filme. Bom, aí quando eles descobrem isso, eles levam o menino lá e dizem, agora tu vai dizer para o teu pai quem tu és de verdade. É uma cena dramática, dramática. Dramática por várias coisas. Primeiro, que aquele pai mecânico, que é o Whittaker, que faz o papel, já sabia que era o filho. Já intuía. Não era difícil chegar a isso aí. Mas ele negava isso com todas as forças. O Rashid, por sua vez, já se identificava com o pai, que vivia com uma outra mulher, com uma criança pequena, naquela oficina. Ele gostava daquilo. Mas ele gostava e não via como entrar naquela família. Né? Vamos ver essa cena que é muito, muito... Ela fala por ela. Vou desligar aqui o gravador. Ligar o gravador. Ele então chora, fala isso para o filho, né? Que diz que o filho está mentindo. E vocês ouviram, ele falou, meu nome é fulano de tal e o mesmo nome que você tem. E aí ele se dá conta, de certa maneira, esse personagem do Whittaker, ele já sabia que esse garoto era filho dele, já sentia que era filho dele. O que acontece é que não havia um espaço propriamente na vida dele agora, com essa mulher mais nova, com essa criança pequena que eles têm, essa oficina que ele arrendou, para que um filho da cidade surgisse na vida dele. E surge. E é um bom menino, e ele reconhece isso, ele se encanta com os desenhos desse garoto. Mas esse menino, para chegar até aí, teve que inventar muita coisa, mentir muito. Ele mente até quando não precisa, ele mente. Impressionante o que ele faz, o filme inteiro. Troca nome, inventa coisa, coisas banais, assim. Foi a maneira que ele encontrou de chegar até aí. E esses dois amigos o levam E numa das únicas vezes em que ele de fato consegue ser autêntico, franco, dizer tudo, não é? A cena é realmente muito forte, muito forte. Mas a partir daí, ele é aceito. Essa, a mulher que o pai tem agora, ela acolhe o garoto, e há algumas cenas tomadas lindas, assim, mais adiante, deles fazendo um almoço ao sol ali no jardim daquela oficina. O menino passa a desenhar, o menino se reencontra nessa aproximação. Ele não ganha apenas um pai, ele ganha uma família. Bem, o que a obra Smoke está nos falando aqui? Que há um lugar ainda para a família nos anos que viriam. Não é mais o mesmo lugar, não é mais da mesma forma, e nós padeceríamos muito nessa transição para uma família cuja identidade nuclear já seria muito mais por afinidade do que por laços de sangue. Só que os autores nos colocam as dubiedades, porque ainda há laços de sangue aí. Os laços de sangue são conflitivos entre pai e filho, e é a mulher quem vai acolher esse garoto. Ela vai acolhê-lo não como mãe, mas como um enteado, alguém que terá lugar nele. Surgiam as luzes de uma outra família nos início dos anos 90. Nesses 30 anos, vocês viram para onde caminhou essa nova família, né? Tipo, em várias formas, em vários sentidos. Bem, mas essas colagens que eles usam, esse filme teve um desdobramento que é bonito, já não tem a mesma força, mas eles fizeram uma continuidade que é menos intensa, mas aqui aparece todo esse elemento. Na questão da tabacaria, vocês sabem, um lugar cheio de fumaça, um lugar cuja asepsia é duvidosa, bebida, um ambiente que nos anos 90 pais não gostavam que filhos fossem para lá. Já nós não encontramos esses jovens na tabacaria, nós já encontramos a tabacaria em fase de fechamento nos anos 90. Ela é pequena, ela está exprimida entre prédios. Assim que surgir uma proposta imobiliária importante, ela será vendida. Todo o tempo a gente sabe disso no filme. Quem a frequenta já é um público diferente, pessoas que já não estão ajustadas ao ambiente social ou pessoas de mais idade. Ou seja, a tabacaria está morrendo. Está morrendo. Ela não vai prosseguir. E então eles nos dão uma das mais belas passagens que o cinema contemporâneo trouxe. O Og, esse dono da tabacaria, ele tem um hobby. Na verdade, ele não é assim que ele vai falar. Vocês vão ver nas palavras dele que ele chama de um projeto. É o projeto de vida dele. Esse projeto de vida consiste em, todos os dias pela manhã, ele coloca a máquina fotográfica num tripé, lembra, anos 90, não é máquina digital, é máquina com filme. Ele coloca a máquina dele num tripé e ele posiciona sempre para o mesmo ângulo, sempre na mesma direção, no mesmo sentido, e bate fotografias. O que ele faz com isso? Ele revela, manda revelar essas fotografias, coloca essas fotografias em um álbum. Este é o grande projeto da vida dele. Isso é o que praticamente, até então, se imaginava, puxa, é a tabacaria que dá sentido a ele, né? A vida dele e tal. Não, não. A tabacaria, ele já sabia que estava morrendo dentro dele também. E ele, enquanto morre a tabacaria, esse projeto, que é o projeto da vida dele, continua. Um dia, esse escritor, o Paul Benjamin, que é interpretado pelo William Hurt, ele precisa de cigarros, já está fechando a tabacaria. Então ele vai, preciso de cigarro, sai, é uma quadra ali de onde ele mora, e o Og já está fechando, enquanto está fechando, ele diz, ah, vende para uns cigarros. Ele diz, ah, tudo bem, ele abre de novo a tabacaria, e aí, depois de fechar, pega umas cervejas para os dois amigos, e eles vão tomar uma cerveja, fumar um cigarro, claro, e enquanto isso, o Og mostra para ele esses livros. Numa cena memorável sobre a fotografia, o enquadramento, olhem, primorosa, sabe? Parece uma atualização das obras de Rembrandt para os anos 1990. Vejam, vamos acompanhar esta linda passagem das fotos apresentadas aqui. Bem, observem agora nesta cena que a música surge, é um dedilhado no piano. Um piano solitário, tocando como alguém tamborilando nas teclas de um piano, quase. E o Og pediu para o amigo dele, o escritor, disse, olha, vá mais devagar ao folhear, né? Vá, observe devagar as fotos. E o amigo dele, vocês têm ali no letreiro, ele disse, né, mas elas todas são a mesma coisa, né? Não tem, uma não difere da outra. Agora, enquanto ele vai ver essas fotos com maior vagar, o piano começa a aumentar a velocidade, o ritmo começa a aumentar. É muito interessante o que a cena nos passa. Vamos então acompanhar essa cena. Houve um pequeno probleminha técnico que cortou o final dessa parte, pois o Paul Benjamin, esse escritor, ele, ao olhar as fotografias, ele vai se emocionar muito agora com uma. Vejam, tivesse ele corrido e tratado todas as fotos como iguais e não tivesse ouvido o que o amigo falou, e o amigo o sensibilizou, disse, olha, todo dia o sol vai nascer, todo dia ele vai tocar aqui, os raios solares vão tocar essa região, só que todo dia será diferente. Todo dia ele vai tocar aqui de um ângulo diferente. A luz será diferente. E algo as pessoas, como vocês viram lá, algumas, até as mesmas pessoas desaparecem, ou as que são muito iguais se tornam diferentes. Uma aparece de camiseta, outra aparece de casaco, um dia chove. É o pequeno registro que ele faz do mundo dele, como ele disse. E enquanto o outro amigo folheia o álbum, ele vai se deparar com a esposa dele, que havia falecido. E ele fica muito tocado. Fica muito emocionado ao ver a esposa que ele perdeu há pouco tempo ali. Ela caminhando no registro que o Og fez. Essa é a cena mais comemorada desse filme. Ela se tornou famosa, fizeram muitos movimentos com essas imagens, elas foram muito reproduzidas, também pela simbologia que elas trazem. Né? A simbologia que elas trazem para o final de uma era, o início de uma nova era. Os sistemas de contrastes estão todos ali. Na nova era, provavelmente, nem fotografia daquela forma nós teríamos mais. Numa nova era, as coisas seriam muito mais rápidas. E ao despedir desta era, o Og diz ao amigo, vá devagar ao apreciar isso. Não é? Nesse meu projeto de vida, que agora vai seguir, não é? Com ele, ele diz, nesse projeto que entra agora nos novos dias, é preciso ir com vagar. É preciso ir de outra forma como nos dirigimos até aqui. Vamos desacelerar esses elementos. Esses novos dias nos possibilitarão reencontros, uma série de coisas que até então nós achávamos que não poderia ser feito. E como isso é mostrado? Veja, o cineasta nos mostra isso não na linguagem do cinema. Ele nos mostra isso na linguagem fotográfica. O que houve? Que o cineasta, ao nos trazer um filme que marcaria uma época, que seria recebido com muito carinho por onde passou, emocionaria muitas pessoas, ele nos, no momento crucial, num dos ápices da mensagem dele, ele recua do cinema, que é a arte dele, e nos coloca a fotografia. Essa reflexão eu deixo para vocês, ok? Eu tenho a minha interpretação para isso, e ainda mais a partir do roteiro do Paul Auster, que sempre traz essas pequenas surpresas nos textos dele, naquilo que ele se propõe. Há uma entrevista na internet com 25 minutos, mais ou menos, com o Paul Auster falando sobre isso. Também sobre o filme Smoke. É muito bonita, que traz algumas luzes sobre isso. De qualquer maneira, poucas vezes uma época pôde, a despedida de uma época, a pontuação de uma época, pôde ser feita com uma certa serenidade, e o anúncio de novos dias pôde ser feito ao mesmo tempo que com esperança, também com algumas preocupações. O Aug reencontra ele tem uma namorada que gosta muito dele. Ela é uma menina da América Central, cheia de vida. Ela gosta de dançar, ela gosta de abraçar, ela gosta de amigos, ela gosta de cantar. Ela é uma pessoa muito, muito, muito alegre, né? E tem uma cena do filme em que ela está diante do espelho, conversando com ela mesma e chorando. Na verdade, ela conversa com ela ao olhar-se no espelho, mas o discurso é para o Og. É um discurso que depois ela vai lá na tabacaria fazer para ele, faz, e eles ficam juntos. Eles terminam o filme juntos, e ela é quase o anúncio dos novos dias para o Og. Se ele fosse caminhar de fato para os novos dias, provavelmente seria dessa forma, com ela na vida dele. É muito bonito. O filme é muito bonito, vale a pena ver na íntegra. Alguns sites disponibilizam essa obra, e vocês podem encomendar também, livrarias da internet, você pode encomendar, vale a pena. Filme lindíssimo, com momentos muito difíceis, familiares, estruturais muito difíceis, mas é um filme de despedida. 1990, todo aquele século ficaria para trás agora, um milênio inteiro acabaria. E para os novos tempos, coisas muito outras estavam chegando. Nada como um contraste desse para pontuar essa passagem. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.